São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021, dia do caminhoneiro.
Esta edição 13.689 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença em meio à nebulosidade, o tempo segue firme e a temperatura continua em elevação. Faz calor. Não faça fogueiras, evite incêndios. Os termômetros agora marcando 29,5 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Governador Dória recua e cancela a alta de ICMS de bares e restaurantes.
Quase 5 milhões precisam fazer prova de vida do INSS.
Inflação para os mais pobres chega a 10,63% em 12 meses.
E famílias de baixa renda podem ganhar desconto no gás.
Internações por Covid voltam a aumentar em São Paulo.
E continua a vacinação da segunda dose aqui em Monte Alto.
Hoje, 3 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Continua a vacinação da segunda dose. Presta atenção que hoje no anfiteatro municipal nós teremos a segunda dose da AstraZeneca. Só que quem tomou a AstraZeneca estará recebendo a segunda dose da Pfizer hoje, porque não tem mais AstraZeneca. Então você vai lá no anfiteatro, mesmo que você tomar a primeira dose da AstraZeneca, você estará recebendo a segunda dose da Pfizer. É no anfiteatro municipal e hoje vai até às 19 horas.
A taxa de jovens brasileiros que não estudam nem trabalham, a chamada geração nem-nem, é o dobro da de países ricos. Em 2020, 35,9% dos adultos de 18 a 24 anos no Brasil não estavam nem na escola nem empregados. É o que aponta o relatório da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, divulgado nesta quinta-feira.
E as pessoas com 18 anos ou mais para tomar a segunda dose da Coronavac, essa vacinação está sendo realizada na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. E vai das 8 até às 15 horas. Agora é a Coronavac, de pessoas de 18 anos ou mais, segunda dose. A Coronavac está sendo aplicada na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou conceder indulto humanitário a Paulo Salim Maluf, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, que cumpre penas impostas pela Corte Máxima por lavagem de dinheiro e crime eleitoral em prisão domiciliar humanitária desde 2018. A defesa de Paulo Maluf havia solicitado a extinção da punibilidade do crime eleitoral pelo reconhecimento do direito ao indulto, sob argumento de que Maluf seria portador de doença grave permanente prevista no decreto, paraplegia. As informações foram divulgadas pelo Supremo Tribunal.
E atenção, as mulheres foram selecionadas para o Bolsa Trabalho. Aquelas que não levaram a documentação devem levar hoje os seus documentos. É o CPF, RG, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Pode entregar no CAC, que é a Central de Atendimento Cidadão, na sede da Prefeitura, ou na Secretaria de Assistência Social, ou nos CRAS, tanto o CRAS do Bandeirantes, ou também no CRAS do Vera Cruz.
O PIB do agronegócio brasileiro cresceu 9,81% no primeiro semestre deste ano, em relação ao igual período de 2020. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Segundo pesquisadores, o impulso veio da expansão de 14,46% no ramo agrícola, puxada pelos altos preços dos grãos, enquanto a pecuária registra a queda de 2,18%, por causa da diminuição do abate de bovinos e a alta de custos.
Três partidas hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas tem Cruzeiro e Operário do Paraná. No mesmo horário tem CRB e Vasco. Às 21 horas e 30 minutos tem Remo e Avaí.
Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.409 da Mega Sena. Foi realizado ontem em São Paulo. Os números sorteados foram 02, 29, 39, 49, 52 e 58. A Quina teve 23 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 67.950. A quadra teve 1.364 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 1.636. Prêmio acumulou estimado em R$ 23,5 milhões para o próximo concurso, que será no sábado.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Alcatra com maminho, quilo R$ 36,90. Pernil suíno, a pururuca, o quilo R$ 14,90. No cartão Sabenhago, R$ 12,90. Capa do contra filé, friboi, peça inteiro, quilo. No Sabiganho, R$ 27,50. Frango a passarinho, temperado, congelado, Big Frango, quilo R$ 9,85. Colchão duro, quilo, no Sabiganho, R$ 31,80.
Sabenhago, família é bom demais.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta, acetinado, 70x70, R$ 45,90 o metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 303,60. Gabinete em aço HB, 1,5 metro, R$ 672. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$ 393. Porta laminada Ventilar, 87 centímetros, R$ 393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Montevideo.
Cidade Alta e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Quer isso, vai, Supermercado.
Ofertas desta quinta-feira. Pernil suíno com osso resfriado a pururuca o quilo, R$10,90. Coxinha da asa congelada, pacote o quilo, R$12,90. Ponta de peito bovina o quilo, R$27,90. Mussarela Santa Helena, peça o pedaço quilo com cartão amarelinha, pague R$28,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo os amigos, um grupo, inclusive, de amigos ciclistas que realizaram o Caminho da Fé, de Monte Alto até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, quase uma semana pedalando. A gente já fica até cansado de falar uma semana pedalando. Nós estamos recebendo o Ricardo Matias, Adilson Araújo e Eduardo Hideki Otani. Ricardo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da rádio.
Adilson, bom dia, Adilson.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
E Eduardo Otani está conosco. Eduardo, bom dia.
Bom dia, João. E bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Como que foi essa pedalada até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida? Você, Ricardo.
João, reunimos um grupo de amigos, né, no qual a gente já está habituado a pedalar juntos, né? Nós fizemos a programação, né? Demos início no dia 7 de setembro.
Sim.
Quando saímos daqui de Monte Alto, rumo à cidade de Águas da Prata. Então, no dia 7 de setembro, fomos de van até lá. Quando iniciamos o Caminho da Fé, a partir do dia 8. Então, nós pedalamos durante 5 dias. 8, 9, 10, 11 e 12. No dia 12, nós chegamos até a Basílica de Aparecida.
Quantos quilômetros vocês pedalaram?
Foi um total de 320 quilômetros.
320 quilômetros.
Isso.
Praticamente como daqui na capital paulista.
Isso.
Né?
A grande maioria por estrada de terra.
Certo. E vocês levaram um grupo de apoio também ou não?
Ó, o grupo de ciclista, nós somos em 11 ciclistas, né? Inclusive, mandar um abraço para todo mundo que participou. Tivemos dois casais de pais, né, que foram para nos apoiar, acompanharam a gente assim no ano passado também, e contratamos mais um rapaz, que ele já é habituado a fazer esse apoio, que é o Daniel Longo, né? Então tivemos aí praticamente 5 pessoas para nos apoiar.
Certo. Adilson, foi a primeira vez que você fez esse Caminho da Fé ou não?
Sim, foi a primeira vez.
Você, o que foi as dificuldades que você sentiu?
Olha, a dificuldade, João, lá eu vi que Monte Alto não tem muita subida, viu?
Não.
Lá sim existe subida, né? A dificuldade lá, João, até a gente acaba superando, né? Que as subidas lá são bem íngremes, né? Com bastante a distância, assim, longa, né? Foi o sol muito quente também, né? Foi a parte que eu achei mais difícil, foi isso daí, mas o caminho, né? A essência do Caminho da Fé te dá muito, te fortalece que você vence qualquer subida lá, viu, João?
Certo. Deixa eu falar aqui com o Eduardo Otani também, que está conosco. Foi a sua primeira vez também?
Sim, foi a minha primeira vez no Caminho da Fé. E é uma experiência sensacional. Nunca imaginei ter passar por algo assim.
Agora, vocês pedalaram durante 5 dias, que nem o Ricardo falou. Mas tem as pousadas, porque vocês pedalavam só durante o dia e a noite.
Isso, exatamente. Tinha todas as pousadas, estava tudo já bem organizadinho pelo Ricardo, pelo Daniel Longo, né? E foi tudo sensacional, tanto a parte da pedalada, quanto depois, quando chegava nas pousadas, o companheirismo entre a turma.
Vocês chegaram a encontrar com outras turmas também que estavam fazendo?
Sim, exatamente. Encontrava muito no caminho, tanto as outras turmas de bicicleta, quanto também as pessoas que estavam caminhando, né, fazendo o caminho da fé a pé mesmo. E muitas histórias a gente encontra, né, tanto de pessoas fazendo algum pedido, tanto outras como agradecendo, fazendo o Caminho da Fé, agradecendo por alguma cura ou outro pedido que no caso ela tenha feito. Então são histórias que a gente vai encontrando no meio do caminho, que vai motivando, a gente
vai fortalecendo,
vai dando uma energia muito boa.
isso aí. Falando em fortalecer, as pousadas, as refeições da pousada eram boas?
Sim, não, sensacional, né? Algumas pousadas mais...
Você tem que se alimentar
mais...
bem, né?
Exatamente. E a gente encontrava algumas pousadas um pouco mais rústicas, umas mais simples, outras mais estruturadas, e isso, eu acho que ajuda muito a gente. Foi tudo muito perfeito, assim, não tenho que...
Valeu? Falar.
Valeu muito a pena, com certeza.
Certo. Ricardo, nessa pedalada de vocês, pedalada da fé, alguém chegou a passar mal durante 5 dias?
Do nosso grupo, não.
Do grupo,
durante
não,
o trajeto, tivemos...
Teve mal-estar, alguma coisa, não.
É, não, mas passamos por pessoas, né? Tivemos 2 pessoas que até se tornaram nossos amigos.
Vocês deram
depois,
apoio para eles, né?
Tivemos que dar apoio para eles.
Porque não é uma aventura, não. A gente tem que estar preparado para fazer isso.
Não, não é uma aventura, João. Inclusive, a gente treinou muito, né? Aqui em Monte Alto existem algumas rotas, né? Que nos ajudaram, né? A treinar para o Caminho da Fé. A Rota das Capelas é uma delas, né? Que é um percurso longo, basicamente com as mesmas distâncias e a mesma altimetria que a gente encontra lá. A grande questão é que lá são praticamente 5 dias pedalando, né? A gente não tem aquele tempo para descansar o nosso corpo.
Certo. Agora, Adilson, hidratação é importante?
E muito, viu, João? Como eu disse aí, né, o calor estava muito intenso, né? Então a gente procurou, além da água, a gente ter o isotônico, né? A suplementação que a gente também, através dos nutricionistas, que a gente teve orientação para poder ter o suporte ideal, né? Porque senão não aguenta, né?
Mas quando chegava na pousada lá, aquele banho, para depois preparar para o jantar, principalmente. Vocês ficavam batendo papo ou já ia direto descansar, dormir?
Ah, batia papo. Tinha muita história para contar.
Tinha muita história. É verdade, Dan?
Sim, sim. É, porque assim, no momento do caminho, não a todo momento todos conseguiam ir junto. Alguns momentos destoavam um pouquinho, mas sempre a gente esperava, reunia o grupo novamente. Então, em vários locais a gente parava para reagrupar.
Certo.
E era onde a gente tinha esses momentos de oração, parava em algumas capelas.
Vocês paravam para orar, né?
Isso, exatamente. A gente parava em algumas capelas, tanto é que houve um momento muito bonito durante a nossa jornada, que foi na capela de Santa Rita. É, que foi onde a gente fez uma oração lá, o Adilson mesmo chegou com uma música, né, um louvor, né?
Que ele encaixou certinho, né? Encaixou que certo. Eu falo que ali é a essência do caminho, Deus vai moldando ele, né? Então tudo vai acontecendo assim, sem a gente pensar, até fora do que achava que ia ser, né? Muito mais bonito, né?
E então, as paisagens, como...
Deslumbrantes, João, deslumbrantes. O caminho, ele passa basicamente pelo sul de Minas. Começa na cidade de Águas da Prata, estado de São Paulo. Termina em Aparecida, também estado de São Paulo. Porém, as outras cidades, o caminho, ele passa basicamente pelo sul de Minas.
Certo.
Né? Serra da Mantiqueira. Então, as paisagens são lindas, assim. Muita serra, muito morro, vales, né?
Essa foto, inclusive, foi um momento...
Vocês estão vendo pelo Facebook as fotos, Jair.
Esse momento aí foi marcante. Para quem conhece o caminho, ou já ouviu falar, essa foto foi... essa imagem que vocês estão vendo foi na metade da Serra da Luminosa. É a serra mais temida, João. Ela tem praticamente aí 14 quilômetros de subida.
Certo. Agora, alguém de vocês teve aí o equipamento, a bicicleta que quebrou alguma coisa?
Sim.
Ah, sim. Você, por que quebrou
aí? Quebrou o bico, né? Na hora que a gente estava calibrando o pneu, quebrou o bico, aí a gente teve que... Tentou colocar outro, mas não deu certo, né? E colocamos câmara de ar, né? Porque a gente usa o sistema de tubeless, né? Que não tem câmara de ar, é uma vedação de líquido, né?
Certo.
Aí acabou não dando certo, colocamos... a câmera para poder chegar o dia. Aí à tarde chegamos em Ouro Fino, né? E aí teve uma oficina na secretaria lá do Guilherme, né? Que atendeu muito bem na RD. Isso. E arrumou, colocou tudo em ordem. Então, assim, desde a gente se preocupa com nós mesmos, mas também o equipamento exige muito, né? Sim. Então, alguma coisa, um pneu furado, o freio, né? O meu também, principalmente,
mas
né?
Mas o equipamento é meio de segurança, né?
Sim, inclusive, antes da gente ir para o Caminho da Fé, todas as bikes tiveram que passar por uma revisão.
Certo.
Né? Porque não adianta você ir com uma bicicleta, vamos dizer assim, meia boca lá.
Você não chega.
Você vai ficar sem freio, você corre o risco de quebrar corrente, tudo isso.
Certo. Agora, o seguinte, vocês não eram velocidade, vocês iam pedalando sem aquela correria?
Sim, sim, sem correria. Foi bem, bem tranquilo, até mesmo porque as descidas foi algo que me assustou bastante também. Tinha as descidas bem perigosas.
Muito trânsito, não, é de estrada de terra só.
Não, até que foi bem tranquilo a estrada de terra, até mesmo em locais onde a gente pegava um pouco de rodovia, assim, era bem tranquilo, não teve muito encontro com carros, não.
Pedalando ali no terreno que vocês não conheciam, como é que era a segurança?
Bom, a gente procurava, né, manter sempre à direita, né, porque como o caminho é cheio de curvas, a gente não sabe o que vem, né, a orientação, né, geralmente quem pedala à frente, se passa por um buraco, grita. Se tem uma curva muito fechada, grita para avisar, né?
Nós animais na pista.
Tivemos numa descida muito, chegando na cidade de Luminosa, tivemos um cavalo, né?
Isso.
Um cavalo solto. Aí assim que um passou, já começou a dar sinal para os outros diminuírem a velocidade, porque se a gente bate no animal ali, praticamente estraga, acabaria com o nosso passeio, né?
Certo. Alguém teve muita cãibra lá ou não?
Tivemos alguns relatos do pessoal
que teve
cãibra, sim.
Teve cãibra também, né? Mas à noite, eles falam, vocês ficam batendo papo, mas depois ia descansar para o corpo ficar
inteiro. É, e à noite também, João, né? Que nem o Ridek falou, a acolhida do pessoal lá, né? Muito, pessoas muito simples, que faz de tudo para te agradar. De
comida
tudo
caseira?
Caseira, de fogão de lenha.
Nossa, que
não
delícia.
Não tem igual, né?
Quem foi o garfo de ouro da turma de vocês?
Ah, é o Viganô.
Viganô com minha mãe?
É, o Vitor Viganô.
Prato fundo?
Ah, vou falar, era igual a Serra da Luminosa, hein? Ah, é.
Porque a comida é boa, é diferente,
não,
né?
É, você vê, que a gente chegou em Cantagalo, né? É. O pessoal tava chegando com o porco fresquinho. Matou pra fazer pra gente comer, né? Então você vê que a preocupação e o intuito de agradar ao máximo, né? E pessoas muito simples.
Eles, né, são humildes, né?
É, ali existe muita indecência, né, do ser humano, né? De acolhida, que nem um simples bom dia, um oi, né? É o essencial para eles ali, né? Não, a alegria da gente paga para eles tudo, né? Tudo.
E nesse caminho tem vários postos para vocês, postos assim de apoio.
Sim, na verdade o caminho, ele é
para todo água, para onde terminou a sua água, e daí?
O caminho, ele é todo demarcado, existem várias capelas ao entorno do caminho, minas, né? Porém, estudando o caminho, nós ouvimos alguns relatos de que corre-se o risco de, às vezes, você pegar uma água de mina e essa água não cair muito bem.
Certo.
Então, você corre o risco de ter uma disenteria, uma diarreia. Então, nos aconselharam, desde o ano passado, que foi o nosso primeiro ano, a levarmos as águas.
Então,
como a gente tinha o carro de apoio, a gente tinha água, refrigerante, fruta.
Esse carro de apoio era uma caminhonete.
Era uma caminhonete com a carreta, porque levava todas as nossas bagagens, né?
Você foi pela segunda vez?
Eu fui pela segunda vez, isso.
Certo, e vocês dois pela primeira vez?
É pela primeira vez, mas pretendo agora, todo ano, tentar realizar, porque a gente acaba encontrando, como a gente viu outras histórias, de um senhor que já faz 30 anos, né, Ricardo?
30 anos que faz
a peregrinação. Então eu achei sensacional a história dele, ainda mais a pé. Outros até que a gente encontrou a pé também descalço, agradecendo, né, por uma cura.
É.
E nossa, inacreditável.
Tudo que você falar é bonito. E a hora que chega lá no santuário da Nossa Senhora Aparecida?
Indescritível, João. Eu acredito que eles até mais do que eu, porque eu já tinha vivido essa experiência ano passado, mas foi indescritível.
Para você, Adilson, quando você chegou lá de bicicleta, de frente ao santuário.
É, ali a hora que a gente chega, né, a hora que você já vem vindo, alguns quilômetros antes, você já começa a avistar a basílica, né? É muito emocionante, que aí começa a passar tudo que você viveu durante aqueles 5 dias, né? Toda a história e a essência de você chegar ali e ser agraciado, né? De estar ali na casa da mãe, né? Que ela sempre abençoa todos nós.
E dei aqui para você.
Ah, para mim foi tudo muito perfeito. Chegar lá, não só chegar lá, alguns momentos que nós tivemos também durante o percurso, o Ricardo também preparou algumas surpresas para a gente, como no momento que a gente subiu a Porteira do Céu, que é uma subidinha considerável.
Porteira do Céu?
É muito legal lá. Ah. E a gente chegou lá e se deparou com algumas cartas que foram escritas pelos nossos familiares. E é um momento que você tá...
Que emoção.
No limite, assim, que você se desgastou fisicamente, né? Subindo aquele morro.
O nome já fala, né? Porteira do Céu. Então não é muito baixo.
Quando você chega lá, você tem a sensação de dever cumprido e do nada a gente encontra nossas, umas cartas lá da nossa família.
Aquela foto lá?
Exatamente, essa é a porta do Porto
Eleitoral. Vocês foram tudo uniformizados também?
Sim. Tivemos alguns apoiadores para isso.
Teve apoiadores, claro que tem que ter apoiadores.
Algumas
parceria, né?
Isso, algumas empresas aqui da cidade, né, que nos apoiaram, fizeram com que a gente tivesse menos custos, né, então confeccionássemos o uniforme, né.
Você disse, foram dois casais.
Isso.
E mais o carro de apoio.
Isso.
11 ciclistas. Teve mulher também nesse grupo de 11 ciclistas?
Teve uma mulher.
Uma?
Uma, a Nayara Servidoni, da cidade de Jaboticabal. Ela fez faculdade comigo. Ela queria ter ido no ano passado, não conseguiu ir com a gente no ano passado. E assim que a gente montou o grupo, conversamos, e ela recebeu a informação, de pronto ela já abraçou, né? E foi a única mulher no nosso grupo, e uma das, e acredito que a primeira da cidade de Jaboticabal a ter concluído o Caminho da Fé.
O que eu gostei de vocês é o seguinte: é uma aventura, é um turismo, mas é um turismo religioso. Aqui a ideia que falou é o seguinte: que vocês paravam para fazer oração.
Sim.
Todo dia. Então, a intenção de vocês era isso mesmo.
Sim.
Vocês faziam oração para agradecer, não é isso?
Isso, e até o que ficou mais marcante para todo mundo, né? Porque os momentos de oração se tornava aquele momento muito mágico, né? De sentir mesmo a presença de Deus na Nossa Senhora. Você fala assim, nossa, é impossível que está acontecendo tudo isso, como que, né? Mas é que nem eu falei, né? Deus vai moldando, principalmente nos momentos de oração, né?
Tá,
os incentivos até de pessoas voluntárias, né? No momento de oração com a gente.
Vocês foram pedalando, mas não voltaram pedalando, não, né?
Não.
Certo. Agora, que conselho que vocês dão para aquela pessoa que quer fazer uma aventura e não está preparado para isso?
Estudar o caminho.
E não é só pegar a bicicleta e falar, eu vou tentar ir de bicicleta.
Estudar o caminho, né? É, montar um itinerário que seja compatível com a sua realidade de performance, né? Procurar treinar bastante, né? Aqui em Monte Alto nós temos vários caminhos, né? Para, como eu já disse, para treinar.
Se preparar, né?
Porém, nada se compara ao que vai ser encontrado lá, né? E como foi dito, aqui a gente pedala um dia, tem aí dois, três, uma semana para descansar. Lá são três, quatro, cinco, às vezes até seis dias pedalando direto.
300 e quantos quilômetros você serve por dia, mais ou menos? Então dava uns 60 quilômetros por dia?
No primeiro dia, 70. Nós rodamos 87 quilômetros.
Saíram de Águas da Prata?
De Águas da Prata até Inconfidentes, numa pousada.
Certo.
No segundo dia foram 52 quilômetros. Saímos de Inconfidentes até chegar em Estiva, na cidade de Estiva, no sul de Minas. No terceiro dia, nós saímos de Estiva debaixo de um chuvisqueirinho gostoso, que nos ajudou bastante, e chegamos até um distrito que chama Cantagalo. Ele pertence à cidade de São Bento do Sapucaí, menor que Bitirama. No quarto dia, que foi o dia da Temida Luminosa, nós percorremos 44 quilômetros. Né? Foi o dia que a gente andou menos, porém, praticamente um dia que a gente subiu mais.
Muita subida, né?
Muita subida. E no último dia nós saímos de Campos do Jordão, né? Subimos aí 24 quilômetros e depois a gente pegou uma descida, a pior descida acho que pra todo mundo, que é a descida de Pedrinhas. São praticamente aí 13 quilômetros de descida, pedras soltas, perigosas. E aí no último dia nós percorremos 63 quilômetros.
Mas ninguém sofreu acidente nenhum, não? A bicicleta derrapou?
Tivemos um, né?
Ele
o mesmo que comeu um monte foi o que...
O Vitor Viganou.
Ele acabou bastante.
A bicicleta não aguentou.
Pesou demais.
Eu ia aguentar mesmo, né? Você já viu. Prato fundo e com colher ainda.
Mas brincadeira. Mas graças a Deus foi só um raladinho. Deu pra continuar o caminho sem maiores problemas.
Pra você foi a segunda.
Pra mim foi a segunda.
Valeu a pena, Deus.
Valeu, João. E muito. Viu? Uma experiência de vida que...
Vai se preparar pra segunda?
Se Deus quiser, ano que vem eu vou de novo.
Ridei aqui pra você.
Mesma coisa, se Deus quiser, quero fazer mais uma vez, sim. Mais uma não, mas várias vezes.
Várias vezes também.
Sim.
Vale a pena, né?
Vale a pena.
E já tem...
Voltaram mais fortalecidos?
Com certeza.
Vocês já assistiram missa no santuário?
Não conseguimos, João, porque nós chegamos por volta de 1h30 da tarde. Às 10h30, tanto para a missa das 14 quanto para a missa das 16, as senhas já haviam se esgotado.
É, sim, por causa da pandemia.
Sim.
Mas vocês oraram lá de frente ao santuário.
Sim,
muito
sim,
bem.
Sim.
Ô, Ricardo, muito obrigado, viu?
Agradeço o convite.
Adilson, obrigado.
Obrigado, João.
O Tony, que é o nosso garoto lá do VEC, mas também está sempre lá conosco. E para todos que participaram, foram 11 ciclistas,
isso,
né?
Sim.
Mais dois casais.
Isso.
São 14, são 15, e mais
o apoio.
16 pessoas?
16 pessoas.
Isso vai ficar para sempre na lembrança de vocês.
Com certeza, com certeza. João.
Um abraço para vocês.
Obrigado, João.
Nós voltamos já já.
Ofertas desta quinta-feira. Pernil suíno com osso resfriado a pururuca o quilo, R$10,90. Coxinha da asa congelada a pacote o quilo, R$12,90. Ponta de frito bovina o quilo, R$27,90. Mussarela Santa Helena peça o pedaço o quilo com cartão amarelinha, pague R$28,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta, acetinado, 70x70, R$45,90 metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$303,60. Gabinete em aço HB, 1,5 metro, R$672. Veneziana ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$393. Porta laminada ventilar, 87 centímetros, R$393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O Sabe em Agro sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Costela suína congelado quilo do Savigan, R$18,90. Lagarto friboi peça inteiro quilo no Savigan, R$29,90. Filé de melusa congelado bom peixe, 500 gramas, R$17,90. Paleta bovina sem osso quilo, R$31,90. No cartão Savenhago, R$28,90.
Savenhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão Policial, as ocorrências em destaque. Nós temos duas ocorrências de tráfico de entorpecentes. A primeira ocorrência do dia 14, por volta das 17h20, na rua Ângelo Alário Pires, no Jardim Santana. Duas mulheres foram detidas, uma mulher de 18 anos de idade e a outra de 42 anos de idade. E a polícia acabou apreendendo um telefone celular e também a polícia apreendeu R$374 em dinheiro e as drogas, 12,9 gramas de crack, 51,4 gramas de cocaína. E de acordo com as informações, as mulheres foram enviadas para a cadeia pública do município de Pradópolis até a audiência de custódia. A outra ocorrência também de entorpecentes foi ontem, por volta das 10 horas, na rua Egídio Bergantão, no Jardim Alvorada. Dois homens, dois indiciados, um de 20 anos de idade e o outro de 23 anos de idade. A polícia apreendeu saquinhos plásticos, aqueles transparentes do tipo para embalar gelinho, que na realidade embalavam drogas. Também apreendeu uma balança de precisão, apreendeu uma folha de papel com provável contabilidade do tráfico de drogas, um telefone celular, dinheiro, apreendeu também cocaína, 25,29 gramas de cocaína, crack, 25,66 gramas de crack, totalizando 84 pedras, e maconha, 17,48 gramas, dois invólucros. Também nessa situação, eles foram enviados para o CDP de Itaiúva e agora aguardam audiência de custódia. Nós tivemos informações que em Jaboticabal, a polícia acabou perseguindo e prendendo dois suspeitos por tentativa de roubo de caminhonetes, né? A ocorrência está por lá, nós não temos mais informações sobre essa situação.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 36 minutos. Vou falar novamente a respeito da vacinação. Tem pergunta aqui, eu vou tomar hoje a segunda dose da AstraZeneca. Onde vai ser a vacinação? Primeiro você fez o agendamento online, tem que fazer o agendamento online. No agendamento online, tá o local e o horário que você vai tomar a segunda dose. Só que a AstraZeneca terminou. Mesmo que você tomou a primeira dose da AstraZeneca, você vai tomar a segunda dose da Pfizer, hoje. É no anfiteatro municipal. Você pode ver aí na sua agenda online, é no anfiteatro municipal. Hoje quem tomou AstraZeneca estará recebendo a segunda dose da Pfizer. Comunicado vem da diretora da vigilância, Priscila Tressino. Então você vai lá no horário, mas é no anfiteatro municipal. Na unidade de saúde Silvio Govone, é quem vai tomar a segunda dose da Coronavac. Pessoas de 18 anos ou mais. Pode ir lá no Silvio Govone. Você pode pegar até a senha, porque a vacinação vai até amanhã. Se não tiver filho, não tiver nada, você pode tomar até hoje também. Começou às 8 e vai até às 15 horas. Hoje e das 8 às 15 horas, amanhã também, para a segunda dose da Coronavac. Coronavac é no Silvio Govone. AstraZeneca e da Pfizer é no anfiteatro municipal. Mas hoje eu vou repetir, de acordo com o comunicado que nós recebemos da diretora Priscila. Hoje, quem tomou a AstraZeneca, a primeira dose da AstraZeneca, está recebendo a segunda dose da Pfizer. E será no anfiteatro municipal. E vai até às 19 horas.
A Caixa Econômica Federal libera hoje saques e transferências da quinta parcela do auxílio emergencial para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em outubro, que receberam a poupança social digital no dia 28 de agosto. Pagamento da quinta parcela do auxílio terminou 31 de agosto, tanto para esse público quanto para quem faz parte do Bolsa Família. Pagamento da sexta parcela começa amanhã, dia 17, para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e em 21 de setembro para os demais.
Nós abrimos aqui, o agendamento está aberto e tem vaga ainda, né, Paulo? Tem sim.
Pelo que se supõe, né?
Está aberto, tem sim. Você pode fazer seu agendamento para tomar a segunda dose da AstraZeneca ou da Pfizer, como eu disse, é da Pfizer agora. Para a Coronavac, não precisa de um agendamento online, não. É só ir lá no Silvio Govone direto e lá pegar a senha para você tomar a segunda dose ainda hoje ou amanhã também. Isso aqui é para quem estava com a segunda dose marcada para essa semana, que hoje é dia 16, dia 17, dia 18 e 19. Quem está com a segunda dose marcada para a próxima semana, aguarda, pode ficar aguardando, que a diretora da Vigilância Precisa estará informando. Você está no seu cartão aí da primeira dose, tá, talvez a segunda dose você vai tomar dia 21, dia 22, dia 23, dia 24, dia 25. Espera informações a semana que vem.
O governador de São Paulo anunciou ontem a redução da alíquota de ICMS para o setor de bares e restaurantes, que vai passar a pagar cerca de 3,2%. A redução entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. Com a redução, a alíquota volta ao patamar de janeiro do ano passado. A medida, segundo o governo paulista, vai beneficiar cerca de 250 mil empresas atingidas pela pandemia, com uma economia de 15% do custo de impostos desses estabelecimentos.
Aquelas mulheres lá, Bolsa Serviço, né, que passava aí, são 40. Se você tem dúvida, liga na ouvidoria da Prefeitura, 3244-3114. Lá te dão todas as informações, 3244-3114. A respeito de consulta para especialistas nas unidades de base de saúde, se você tem dúvida, se você não está sendo atendido, liga para a secretária de saúde, a dona Aieco. O celular, que é uma linha direta para a população, é o 97404-2002. Você vai falar direto com a dona Aieco. 97404-2002.
A fecundidade no estado de São Paulo caiu de 2,08 filhos por mulher para 1,56 entre 2000 e 2020. Nesse período, a estrutura etária da fecundidade tornou-se mais envelhecida, com as mulheres tendo seus filhos mais tardiamente. É o que aponta estudo realizado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados do governo paulista. De acordo com o levantamento, feito com base em informações provenientes dos cartórios de registro civil em 2020, nasceram entre 2000 e 2020, com a idade média de fecundidade, passou de 26,5 para 28,4 anos no estado. De acordo com o levantamento, em 2000 nasceram 699 mil crianças, em 2020 foram 550 mil crianças.
Eu falei sobre dúvidas, é para ligar para a secretária Aieco, e ela sempre gentil conosco, ela está aqui e pode tirar todas as suas dúvidas também, e vamos falar a respeito da vacinação, a situação do Covid no município de Monte Alto. Aieco, que é a nossa secretária de saúde, teve a coragem de ter uma linha direto para conversar com vocês aí. Aieco, está chegando agora, minha querida secretária de saúde. Aieco, bom dia para você.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvinte da cultura. Desculpa a minha ausência esses dias, mas a gente com muito serviço, eu tenho correria. Mandado a Priscila vir, né? Isso. Muita correria.
Certo, correria. Até a Priscila mandou aqui, eu estava comunicando, que quem recebeu a primeira dose AstraZeneca, hoje já está recebendo a segunda dose, mas da Pfizer.
Isso.
Então, porque terminou a AstraZeneca?
Não, não é nem isso. É que assim, a gente tem uma... Nós temos a AstraZeneca ainda, né? Mas a Pfizer, nós temos essa questão da vacina da Pfizer, ela tem uma validade mais curta. E nós recebemos vacina da Pfizer para fazer para uma população que recebeu a AstraZeneca, que é aquele pessoal que recebeu no dia 16, 17, né? Então, o que, que vai acontecer? Vai faltar a AstraZeneca, sim, porque o Ministério da Saúde não distribuiu a AstraZeneca. Então, quem precisaria tomar a segunda dose da AstraZeneca e está recebendo Pfizer, pode ficar muito tranquilo, muito sossegado, porque, assim, nós temos todos os pareceres técnicos, por isso que eu vim aqui, né? Até eu gostaria de receber uma dose dessa Pfizer, tá bom? Então, na verdade, eu estava falando para a Priscila. Priscila, essa inter, que eles estão chamando de intercambialidade, né, de vacina, eles, até no começo, quando começou a ter várias, tinha a AstraZeneca, a Pfizer, a Coronavac, o pessoal achava até que seria muito interessante que as pessoas tomassem a primeira dose Coronavac e a segunda dose com outra vacina, para ver como se ficaria essa proteção. Na falta porque nós estamos realmente com falta de AstraZeneca, o Ministério da Saúde não está distribuindo, o Estado de São Paulo excepcionalmente resolveu mandar a Pfizer, então nós estamos recebendo 500 e acho que mais ou menos quase 600 doses que temos que fazer nessa faixa etária, tá bom? Então nós estamos aplicando hoje para quem tem AstraZeneca para tomar a segunda dose, nós vamos fazer as Pfizer que nós temos disponível para essa vacinação.
As pessoas seguem dúvida, mas eu tomei a primeira AstraZeneca, eu queria tomar a segunda dose AstraZeneca. Se não tomar, toma da Pfizer, o efeito é o mesmo?
Com certeza. Estamos aqui muito tranquilo, né? A questão da nota técnica, ela diz que excepcionalmente isso pode acontecer. Nós estamos deixando uma planilha separada de todo mundo, provavelmente, tecnicamente, o pessoal vai estar observando esse pessoal, provavelmente depois vão estar pedindo algum estudo nessa intercambialidade, tá bom? Mas pode ficar sossegado, ninguém vai ficar desprotegido da vacinação, né? Ou você tomando a AstraZeneca, ou você tomando a Pfizer, você realmente vai estar protegido. E aí já está tendo a programação da terceira dose, ou com a Coronavac ou com Pfizer, né, que é uma das indicações. Então nós estamos já começando a fazer a terceira dose, é importante que as pessoas tomem a terceira dose, é importante que as pessoas tomem a vacina. Pode tomar a vacina com tranquilidade, com segurança, a Pfizer dá menos reações do que a AstraZeneca, mas pode ficar muito tranquila. E muito, porque se não tivesse essa segurança, com certeza eu seria a primeira pessoa a dizer, não vamos fazer isso, não vamos fazer essa intercambialidade.
Certo.
Tá bom?
A Coronavac, segunda dose, está sendo na unidade básica Silvio Govone.
Isso mesmo.
Coronavac continua, tem, né?
Continua, tem. Quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac e perdeu, não importa o prazo, pode procurar no Silvio Govone que nós estamos agendando. Quem não tomou a primeira dose, procura a unidade, a vigilância epidemiológica para deixar o nome. Porque nós precisamos saber quem é essa população que ainda não tomou. Porque hoje eu posso dizer com orgulho que nós temos, a partir de 12 anos, praticamente 100% da nossa população que precisava tomar vacina, vacinar. Nós não sabemos quem não tomou, mas a gente tem aqui, ó, aplicado, primeira dose, o Moreira está aqui, que a gente colocou, né?
65 mil.
Nós já temos 65.461 doses aplicadas, mas com primeira dose nós temos 39.746.
Isso.
Mais a mil doses da Janssen que a gente aplicou.
Foi dose única.
E hoje nós estamos com 24.315 pessoas com o esquema vacinal completo, com segunda dose. E essa semana nós estamos fazendo realmente uma mega vacinação que começou ontem, né? Hoje e amanhã, com mais de 3 mil doses de vacina. Então, realmente, nós estamos fazendo um esforço muito grande para estar vacinando os montealtenses e vamos chegar, se Deus quiser, rapidamente, até fim de setembro, né? Nos 35 mil doses aplicadas, porque aí a gente só vai ficar com o pessoal de 12 a 17 anos que precisam tomar a vacina, que vai ser agora em outubro e novembro e dezembro, né? Porque foi feito agora essa vacinação. Agora,
aí, com a terceira dose, só 240.
Então, a gente teve muito pouca procura da terceira dose.
Porque teve aquela idade de 85 anos para cima?
É, teve muito pouca procura. Então agora nós vamos já lançar semana que vem a campanha de 80 para cima.
Opa, já melhora.
Tá? Então nós vamos estar fazendo essa campanha, provavelmente agendamento online, né? Aí a gente vai estar fazendo lá no ginásio, no anfiteatro, para poder as pessoas que não puderem descer do carro, a gente falar no carro, né? Se precisar ser tudo drive-thru, a gente fala da drive-thru, mas se não precisar, a gente realmente vai pedir para as pessoas descerem, né? E quem não puder descer do carro, a gente aplica no carro. E quem não puder ir tomar, tem que deixar o nome lá no, no Acácio para a gente poder fazer, organizar a vacinação no domicílio.
Quem está acamado, né?
Quem está acamado. Quem não puder está indo, né?
Certo.
Acamado ou tem alguma limitação muito séria que não pode estar indo tomar a vacina, tá bom? Agora, eu queria só deixar aqui a defesa da vacina, né? O que acontece, se a gente observar a região como um todo, né? Tendo, a gente fez a vigilância dos casos positivos, teve efeito, teve barreira sanitária, teve efeito, são vários cuidados. Mas o que deu impacto realmente, tanto em Monte Alto quanto na região, foi a vacinação, né? Então, o Covid diminuiu. Nós hoje temos, assim, praticamente, nós estamos zerando o atendimento na tenda, né? A tenda tem muito pouco atendimento. Hoje nós estamos, não sei como que vai ser hoje à noite, mas ontem nós estávamos com 19 pessoas em casa em tratamento, né? Tem alguns internados. Mas em casa, 19 pessoas, quer dizer, que pode ficar grave, são só 19 pessoas, né? Então, nós já estamos com leito na UTI, já estamos com leito na enfermaria, a situação está melhor, né? Graças a Deus, pelo aquilo que a gente teve em junho, né? Hoje nós estamos respirando. Só que o Covid não acabou, né? Nós sabemos que já está tendo muito caso da... Aqui ainda não, porque está tendo feito um sequenciamento genético dos casos. Os casos que está tendo aqui em Monte Alto ainda é da Amazônia, né? Aquela mesma variante da Amazônia. Só que em Ribeirão Preto, em Taquaritinga, em Jardinópolis, em Cravinho, já tem a Delta. Então, já tem o sequenciamento de casos da Delta. Para chegar aqui é rapidinho. Só que a gente também não tem ainda um estudo dizendo como que essa Delta está se comportando, tá? Que é o tipo de sintoma que ela está dando e como que ela está se comportando entre os vacinados e também entre os não vacinados. O que eu tenho? A gente tem alguma coisa que a gente sabe dos Estados Unidos é que a Delta está pegando pessoas que não tomaram vacina. No Rio de Janeiro, a Delta pegou muitas pessoas que não haviam tomado vacinas, né? E mesmo que tenha pego, os casos graves que estavam na UTI eram de pessoas não vacinadas. Então, eu quero só fazer um alerta. Procure a vacina, gente. Não tenha medo de vacina. Por favor, jamais tenha medo de vacina. A vacina é a única proteção que hoje, opcionalmente, a gente tem contra esse vírus. E se o Ministério já está mandando dar a terceira dose de vacina, né? Se já tem o esquema para a gente fazer mais uma dose, ou terceira dose, ou dose de reforço, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai estimular o nosso sistema imunológico para realmente ter mais proteção. Estamos começando com 80 a mais. Eu estou todo dia brigando com a Priscila para brigar lá em cima, para a gente poder realmente, assim, vamos pressionar o pessoal da Regional de Saúde, do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto. E agora, na reunião que vamos ter do COSEMES, eu quero que pressione para a gente poder vacinar os profissionais da linha de frente com a terceira dose.
Certo. Uhum. Agora, crianças que ainda não tomaram, com 10 anos de idade, será que vão tomar?
Não tem nenhuma indicação ainda, não foi liberado vacina para 12, para 11 anos, 10 anos, 9, 7 ou, né, 5 anos acima. Então ainda não tem essa liberação.
Certo.
Vamos torcer para que a Anvisa ou para que realmente eles consigam liberar uma vacina segura ou que eles comprem, né? Porque a Janssen, eu sei que ela é segura para criança, então que o Ministério da Saúde realmente compre vacina para a gente poder vacinar essa faixa etária, porque o vírus está pegando essas crianças e já tem criança internada em UTI.
Tá certo. Olha, uma pessoa com 87 anos, ela tomou a segunda dose faz 4 meses que tomou a segunda dose. Ela pode tomar a terceira dose agora?
Não, tem que esperar seis meses,
né?
Por favor.
Espera mais 2 meses.
Mais 2 meses, mas a gente vai ter essas vacinas de terceira dose agora sim. daqui para frente nós vamos estar sempre fazendo campanha. Então procurem e por favor, porque assim, a gente não vai conseguir estar indo atrás de todo mundo que precisa tomar a terceira dose. Nós não temos perna para tudo isso. Certo. Então as pessoas realmente precisam procurar. Outra coisa que eu quero deixar assim, mas muito, gente, é muito sério. Guarde sua carteirinha de vacina. Nós precisamos dela para poder fazer as outras doses. É um documento super importante. Hoje, daqui um tempo, não sei, de repente, para poder entrar no supermercado, para entrar numa loja, para qualquer lugar, nós vamos exigir. Ter que mostrar que nós estamos vacinados, senão nós não vamos poder circular, tá certo? Porque a partir do momento que a gente consegue quase que 100% da população vacinada, esse é um documento super importante. Hoje tem muita gente procurando, por quê? Porque as firmas estão exigindo que tome vacina para poder dar emprego, as escolas estão exigindo para que você consiga trabalhando, né? Então, a opção não é tão assim somente, ah, não quero vacinar. Mas, de repente, eu preciso vacinar para poder circular. As festas estão exigindo a carteira de vacina para você apresentar, senão você não pode frequentar. Então, eu creio que é muito importante. Vamos cuidar desse documento do mesmo jeito que a gente cuida do nosso RG, do mesmo jeito que a gente cuida do nosso CPF, do mesmo jeito que a gente cuida do nosso título de eleitor.
Certo. Quem tomou a segunda dose da vacina AstraZeneca em maio, quando vai poder tomar a terceira dose? É 6 meses.
São sempre 6 meses.
6 meses. Maio, técnica, junho, julho, agosto, setembro. Não deu 6 meses ainda.
Setembro. Vai ser outubro ou novembro, né? Maio, 6 meses e novembro. Então você coloca 6 meses, né? 180 dias da última data.
Pergunta para a Ieco aqui. Pergunta, quem já teve Covid e já tomou as duas doses, corre o perigo de pegar essa variante Delta?
Olha, todo mundo está, porque nós não sabemos como a variante Delta vai se comportar, mas ela está aí, é do mesmo jeito que a gente não sabia como a variante da Amazônia ia se comportar. O fato de você ter vacinado e mesmo o fato de já ter pego o Covid, teve gente que sim, pegou novamente, tá bom? Então, mesmo você vacinado, mesmo você que já pegou Covid, continua se cuidando. Continua usando máscara quando for em ambiente fechado, continua usando máscara, né? Continua mantendo distanciamento social e continua evitando aglomerações.
A carteira de vacinação, aquele cartão de vacinação, pode ser plastificado?
Não, porque nós temos que, não sei, a não ser que você já tomou a segunda dose, eu não sei aonde o pessoal está anotando a terceira dose.
É.
Eu não sei, mas é bom não plastificar. Não,
você pode depois aí...
Põe num saquinho plástico, né, porque ele é grande, dá para você pôr num saquinho plástico e guardar em algum lugar junto com outros documentos.
Tá certo. Bom?
É só você saber onde você guardou. Gente que não tá... Ai, guardou tão bem guardado que esqueceu.
Eu vou tomar a segunda dose... Na segunda. Amanhã vai sair o agendamento? Ainda não, né? Quem tem a segunda dose para a próxima semana tem que esperar uma nova publicação.
Provavelmente amanhã eu sento com a Priscila e a gente já organiza a próxima campanha.
Para fazer o agendamento, né?
Tá bom? Provavelmente nós estamos recebendo vacina hoje, né? Porque a gente só começa a elaborar a campanha na hora que a gente ter certeza que a vacina tá na nossa geladeira, tá bom? Então, nós vamos receber vacinas hoje, provavelmente também vacina para terceira dose 80 a mais, né? Então, nós vamos lançar novamente a campanha para terceira dose e vamos lançar as campanhas para os reforços que vão acontecer na próxima semana.
A Covid, por exemplo, de algum tempo pode mudar o olfato e o paladar das pessoas?
Olha...
Pode ficar esse tipo de sequelas?
A sequela, tem gente que está sem olfato e sem paladar por um bom tempo.
Fica, né?
Cada organismo responde de um jeito, tá bom? Então, assim, a gente tem um ambulatório pós-Covid, né? Principalmente das pessoas que ficaram com sequela, principalmente da parte física, né? Porque dá muita fraqueza, a pessoa fica sem movimento. Esse ambulatório pós-Covid, mesmo junto lá na fisioterapia e mesmo lá no com o pessoal da educação física, ele tem dado um bom resultado, né? Porque as pessoas chegam de cadeira de roda e tá saindo caminhando com as duas pernas e tá sendo muito bom. Então a gente também tem um ambulatório pós-Covid. Mas eu queria dar...
Pois não. Só pra, aqui, ó, fiz agendamento para hoje. O agendamento mostra que tem 40 doses disponíveis ainda da AstraZeneca. Será que vai
não,
tomar da AstraZeneca?
Tem, não é isso. O agendamento para a AstraZeneca para hoje ainda está liberado. É porque não foi feito todo o agendamento. Tem vacina AstraZeneca, tem vacina Pfizer lá. Nós estamos fazendo, quem está hoje, não é obrigatório, mas a gente tem feito a AstraZeneca em quem a Pfizer em quem está... Quem está indo lá para tomar, mas estamos conversando, as pessoas estão aceitando e estão sabendo que estão tomando a Pfizer no lugar da AstraZeneca, tá? Mas se você tiver muita dúvida, não, eu não quero tomar a Pfizer, eu quero tomar a AstraZeneca, você vai receber a AstraZeneca, tá bom?
O que você ia falar aí?
Eu ia... Nossa, esqueci, mas tá bom, vou voltar.
Vai lá.
Eu falo demais, aí tem hora que é muitos pensamentos. Eu gostaria só dar um alerta à população, assim, é o seguinte, né? A gente ficou praticamente o ano 2020, né? Que fechou todo o atendimento em todos os lugares, principalmente nas nossas referências Ribeirão Preto, só atendia urgência. 2021... Até pelo menos no mês de julho e agosto não estava nada liberado, até julho, né? Então hoje as pessoas também estão voltando, né? Porque assim, como eu posso agora ir nos lugares, as pessoas estão todos vacinados e perderam os medos, né? De tá indo procurar atendimento. Então nós estamos com uma demanda muito grande para referenciamento, principalmente para o HC, principalmente para o Hospital Estadual, Hospital de Serrano, que são as nossas referências de encaminhamento. E aí eu tenho várias clínicas que não abriram ainda o agendamento. E eu estou tendo muita demanda. Então eu gostaria de pedir para a população realmente um pouco de paciência. Pode mandar no meu Disque-A. Eu tenho recebido muitas pessoas que estão escrevendo, mandando WhatsApp, mandando mensagem, mandando telefone. Eu tenho tentado atender todo mundo. Marco lá, uma grande maioria é reclamação de exames e de encaminhamentos que precisam ser feitos em Ribeirão Preto. A gente tem tentado, a gente está conversando em Ribeirão, mas... O prestador de Ribeirão, se ele não me abrir o agendamento, eu realmente fico muito, nós ficamos assim, amarrados na questão, as mãos atadas na questão de tentar resolver, tá bom? As urgências nós estamos fazendo, aquilo que é da nossa competência, que a gente pode negociar aqui, com certeza nós estamos tentando resolver quase que tudo aqui. Mas nem assim eu consigo resolver todos os problemas. Então, até julho, a gente só tinha Covid e agora todas as demandas vieram de uma vez para nós. Então, eu quero pedir também um pouco de paciência, né? Porque as pessoas vão lá na secretaria, xingam as meninas, falam que elas são tudo vagabunda, que não querem trabalhar, que isso, aquilo, aquilo, outro. Muita coisa não depende das meninas que estão agendando. Muitas coisas não dependem do pessoal que está lá atendendo na Secretaria da Saúde, né? E aí ontem teve gente que xingou todo mundo lá de todos os nomes, né? E falou que está todo mundo... Não é isso. Se você realmente estiver muito nervoso e estiver realmente precisando muito, pode ir... Eu tô lá, a Valéria hoje não, nem amanhã, porque nós estamos com essa vacinação muito grande e eu tenho que pedir para ela ir ajudar lá, e ela e a Priscila, elas estão cuidando dessa parte, porque vacina é uma coisa muito séria, né? Mas eu tenho tentado ficar na secretaria E na medida que eu posso, eu e a Alessandra estamos atendendo, conversando com as pessoas, tá bom?
Me desculpa
se eu não puder atender vocês na hora que vocês chegam lá me procurando, porque às vezes eu estou com outra demanda também importante. Eu preciso responder para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para uma série de situações onde realmente às vezes eu fico um pouco mais atarefada. Mas eu tenho ficado até mais tarde para fazer essas demandas administrativas e de manhã eu estou tentando atender a população.
Aqui tem um elogio, olha. Fui no anfiteatro. A Priscila é de uma educação incrível. Agradece ela, muito educado com todos. Está aqui essa mensagem. Quando tem crítica, tudo bem. Tem outra pergunta. Para marcar consulta nos postinhos, não seria melhor a gente pudesse ligar e marcar por telefone do que ir lá pessoalmente?
Então, né, eu creio que quando nós tivermos com médico suficiente...
Não,
né?
Saiu o resultado do concurso ainda,
não,
de médico?
Ainda não, ainda não. Vai sair agora, acho que essa semana, e vai ser homologado até dia 5 de outubro. Acho que vai ser a homologação ou mais, eu não lembro mais a data. Eu sei que a homologação, o resultado sai... Aí depois tem a contestação lá que eles falam.
Certo.
E a homologação do concurso vai ser somente no mês de outubro.
Certo.
Tá bom? E aí nós vamos ter que arrumar dotação orçamentária para poder contratar os médicos.
Algumas pessoas criticam, mas aqui tem, ó. Boa tarde. Eu só tenho que agradecer às meninas da saúde. Muito educado, nosso muito obrigado. Tem as pessoas que elogiam também, viu, aí, tá
não,
bom?
Não, eu só pedi, eu peço assim, eu só como tô falando no rádio, eu
isso.
Sei que tem muita gente que nos agradece, eu sei que tem muita gente que, assim, a gente consegue resolver pelo SUS praticamente, o SUS é o melhor convênio que a gente fala, né, porque a gente realmente oferta tudo aquilo com qualidade. Tem muita gente que critica, mas quando a gente sabe usar o SUS, a gente consegue todas as situações onde são necessárias. Aquilo que realmente eu não tenho na nossa complexidade, que a gente fala assim, o SUS ela é complexa. Então tem as coisas que são mais simples e tem as coisas que são mais complexas. Então aquilo que conseguimos resolver na nossa complexidade aqui, nós resolvemos. Mas eu sempre dou mais um alerta para a população. Não importa o sistema de saúde que nós temos, não importa os médicos que nós temos, não importa os remédios que nós temos, mas se cada um não cuidar da sua saúde, nada, não tem milagre que resolva o problema da saúde. Se você é diabético, não adianta só tomar o remédio. Você sabe que você tem que mudar o seu estilo de vida. Se você é hipertenso, não adianta tomar só o remédio. Você tem que mudar o estilo de vida. A situação da gente é o seguinte, nós temos que pensar que nós, cada um é responsável pela sua saúde. O remédio ajuda, o médico ajuda, o exame ajuda. Mas quem tem que cuidar da sua saúde é o cada indivíduo. Porque assim, se eu sou diabética, eu tenho que fazer a dieta... Quem vai comer aquela comida sou eu. Quem vai pôr na boca sou eu. Então, eu é que tenho que pensar o que é que eu estou comendo e como é que eu estou vivendo para eu poder viver melhor com a minha diabetes, para eu viver melhor com a minha hipertensão, para eu viver melhor com a minha dor. Tá certo? Então, cada um tem que pensar naquilo que quer fazer para a sua saúde. E isso é muito importante. Tá? Então eu não poderia deixar aqui de falar sobre isso, porque eu já atendi muita gente essa semana que eu tive que conversar sobre a questão do estilo de vida. A gente ajuda, a gente faz, mas só que assim, agravar um diabetes vai agravar, depende muito do estilo de vida de cada um.
Aieco, muito obrigado e um bom trabalho para você.
Obrigada, João. Obrigada, ouvinte da Cultura. Amanhã é sexta-feira, mas eu não vou poder vir, por isso que eu já vi hoje, né? Porque eu achei que eu precisava dar uma palavra, principalmente sobre essas dúvidas de vacinação a todos.
Excelente.
Meu telefone continua à disposição. Pode mandar o WhatsApp. Para mim é até melhor o WhatsApp, porque depois eu vejo. Porque às vezes eu não posso atender o telefone. E às vezes quando eu vou retornar, a pessoa não me atende. Mas se vocês puderem mandar o WhatsApp, pode mandar, eu respondo todos. Às vezes não imediatamente, mas assim que eu chego, que eu estou num lugar que eu tenho internet, eu realmente respondo a todos.
Está na tela do Facebook, ela 97404-2002. Diz que... Iá, tá bom? Um abraço, bom trabalho, nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
O Sabinhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Alcatra com maminho, quilo R$36,90. Pernil suíno, a pururuca, o quilo R$14,90. No cartão Sabinhago, R$12,90. Capa do contra filé, friboi, peça inteiro, quilo. No Sabigan, R$27,50. Frango a passarinho, temperado, congelado, Big Frango. O quilo, 9,85. Colchão duro, quilo do Sabigan, 31,80.
Sabinhago, família é bom demais.
Boa tarde. Votação empatada no marco temporal. Milhares de agricultores preocupados nesse país, porque fica a insegurança jurídica sobre terras que têm escritura lavrada em cartório de imóveis, né? Ficou muito claro na Constituição de 5 de outubro de 1988 que são indígenas as terras ocupadas tradicionalmente, né? Por herança histórica. Mas claro que é naquele dia. Se vier a ser ocupado depois de 1988, aí não está valendo, né? Isso interessa, inclusive, aos indígenas produtivos que estão produzindo soja, milho, café, frutas, né, com máquinas agrícolas modernas, equipamento moderno, protegendo a natureza, né, que querem uma consolidação do direito sobre a terra, pegar financiamento em banco. Né, mas, enfim, está um a um, e o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas para tomar mais conhecimento. O relator Fachin está votando contra o agro. Ele sempre foi contra o agro, né? Ele era pela reforma agrária, pelas desapropriações e tal. Parece que foi advogado de sem terra, né? E o ministro Cássio Nunes votou a favor do agro e por uma consolidação das propriedades a partir de 1988. Ficou um a um. mas ainda falta muito. E Moraes pediu vistas. Bom, outra questão lá que deu empate e favoreceu a Eduardo Cunha. Engraçado que quase não teve repercussão e isso aconteceu anteontem. E aí vale a pena comentar com vocês. Porque, sabe, o Eduardo Cunha tinha sido condenado pelo juiz Sérgio Moro, né, por falsificação ideológica, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, né, envolvido aí num caso do campo de petróleo de Benin, lá na África, com a Petrobras, né, e fora condenado por Sérgio Moro. Mas a segunda turma do Supremo decidiu que a condenação de Sérgio Moro não vale mais e o assunto é de Caixa 2 da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Foi para lá. Terminou empatado na turma, segunda turma. É que a segunda turma está desfalcada. Não sei se André Mendonça vai ou não vai ser escolhido pelo Senado. Está parado lá. O seu Rodrigo Pacheco está esperando alguma coisa, né? E aí deu um empate. E como a gente sabe, né, no empate é pró-réu, né? Vejam só quem votou em quem. O Lewandowski e o Gilmar votaram a favor do Eduardo Cunha. E contra votaram Fachin, que é o relator da Lava Jato, conhece o assunto de perto, e o novo ministro Cássio Nunes. Mas não deu, né? Eduardo Cunha está festejando. Foi uma vitória. Agora, incrível, eu nunca vi nada igual. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral vai investigar você, se você é venal, se você se vendeu para ir à manifestação do dia 7 de setembro. É, vai investigar se houve pagamento para o povo que encheu as ruas do Brasil no dia 7 de setembro. Eu não sei se isso é resultado de uma cultura que acha que todo mundo se vende. Ah, eu vou para a manifestação se me pagarem o sanduíche, se me pagarem o ônibus, se me pagarem a hospedagem, aí eu grito a favor de alguém. Deve ser essa cultura que tá pesando, né? Essa cultura venal. Nós temos aí, tem gente que é prostituto da intelectualidade, gente que pensa que os outros se vendem ou vendem sua opinião. Né? Inclusive acusam outros disso, porque na hora que acusam estão confessando, eu sou assim. Então eu acho incrível que não se dê em conta do avanço da cidadania nesse país, que a cidadania não é mais conduzida, ela conduz, non ducor, duco. Tá? Eu estou falando em latim para ver se o ministro corregedor entende, né? Mudou a cidadania. Cidadania vai, sim. Não é nem de graça, porque de graça implica a gente imaginar que tem que ter um pagamento. Isso não há pagamento para isso. Essa espontaneidade do sujeito pegar o tempo dele, deixar de lado o trabalho dele, né, pegar o dinheiro dele, vir para Brasília, ou ir para São Paulo, ou ir para Porto Alegre, ou ir para Vitória, ou para qualquer capital, para mostrar a sua vontade em favor da liberdade, da democracia, da Constituição, né? Parece que as pessoas não entendem isso, né? Mas os que foram ao 7 de setembro certamente já entendem, já estão num degrau acima de cidadania. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto
Auto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Auto Central, preço baixo em tudo que vende. Auto Central.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro exceto moído, quilo R$32,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Linguiça toscana frimeza, quilo R$16,99. Bisnaguinha balduco 260 gramas, tradicional, R$3,99. Macarrão basilar, semolado, ninho, 500 gramas, R$3,99. Limpador perfumado UAU, 500ml, R$3,59. Suco de maracujá concentrado, Maguari, 500ml, PET, R$5,99. O Cogiba Supermercados. Serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12:20. Continua a vacinação. Para quem vai tomar a segunda dose da AstraZeneca ou Pfizer, é no anfiteatro municipal. Se chegar lá, eles vão perguntar para você também. Vai, fica a você que dá a sua opinião se vai tomar a AstraZeneca ou Pfizer. Quem vai tomar a segunda dose da Coronavac é no Silvio Govone. Você vai já direto no Silvio Govone e faz o agendamento. Quem tem a segunda dose programada para a próxima semana, a partir do dia 20, tem que esperar. Vai ter que fazer agendamento. Mas eles vão avisar quando vai abrir o agendamento para a segunda dose, para aqueles que estão confirmados para o dia 20, 21, 22, 23, 24 e 25, que é na próxima semana. Então, eles estarão, a diretora, a Priscila, estará informando quando vai abrir o agendamento para a segunda dose.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro exceto moído, quilo R$32,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Linguiça toscana frimeza, quilo R$16,99. Bisnaguinha balduco 260 gramas, tradicional, R$3,99. Macarrão basilar, semolado, ninho, 500 gramas, R$3,99. Limpador perfumado UAU, 500ml, R$3,59. Suco de maracujá concentrado, Maguari, 500ml, PET, R$5,99. O Cogiba Supermercados. Serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
São 12 horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Temperatura máxima de 34 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado Ruiz, soldado César e o soldado Gabriel. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Na terça-feira, por volta das 9 horas e 15 minutos, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista sul, sentido interior capital, exatamente no quilômetro 231, em São Carlos, surpreenderam de abordar um automóvel modelo Fox de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, conduzido por João Filho, de 31 anos, que a princípio se apresentou como motorista de Uber. Três jovens bolivianas de 20, 24 e 27 anos viajavam no veículo. Com a ajuda de uma policial militar feminina, todas as bolivianas foram submetidas à busca pessoal. Os rodoviários localizaram numa mochila, nos seios, na barriga, na sola das sandálias, ou seja, nos tamancos e em forma de bunda.
Como é que é?
Localizaram 10 quilos e 200 gramas de pasta base de cocaína.
Vixe!
A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal em Araraquara, onde a droga e o automóvel foram apreendidos. O delegado da Federal entendeu que o motorista também está envolvido até o pescoço no tráfico e atuou os quatro em flagrante por tráfico internacional de droga. As três jovens bolivianas e o motorista ficaram na tranca à disposição da justiça.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Com a justiça não se brinca.
Lasquei-me.
A polícia rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos. Agora vamos falar de Copa do Brasil. Humberto Ferretti chegando. Ele conta como foram os jogos de ontem.
Estão definidos os confrontos das semifinais. No Maracanã, deu a lógica na noite de ontem. Depois de vencer por 4 a 0 na ida, o Flamengo viu o Grêmio jogar a toalha e entrar com reservas na volta. O rubro-negro, bastante desfalcado, aproveitou. Venceu por 2 a 0 com 2 gols de Pedro e agora vai enfrentar na semifinal o Atlético Paranaense, que na terça-feira tinha eliminado o Santos. A outra disputa por uma vaga na decisão da Copa do Brasil será entre Atlético Mineiro e Fortaleza. O Galo, que jogava pelo empate em casa, até enfrentou dificuldades no primeiro tempo, mas balançou as redes com o Hulk no segundo e venceu o Fluminense por 1 a 0. O time segue quase imbatível. Lidera o Brasileirão e está nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil. Situação que empolga o torcedor, mas não o técnico Cuca, que pede calma e pés no chão.
A gente está numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, já ganhamos o Mineiro e estamos aí encabeçando o brasileiro. Isso não significa nada. Na verdade, significa só que você ganhou o Mineiro. Isso aí ninguém te tira. E daqui para frente tudo pode acontecer. Sabe? Eu tenho conversado muito com eles, né? Tudo que eu penso e reflito a respeito do que é o momento que a gente vive.
Já o Fortaleza se classificou com uma vitória por 3-1 em casa sobre o São Paulo. E poderia ter sido mais, uma vez que o tricolor de aço atropelou o paulista. Destaque negativo para o goleiro são paulino Thiago Volpe, que falhou nos dois primeiros gols do Fortaleza e viu a pressão sobre ele, que já era grande, aumentar bastante. O jogador, porém, foi defendido pelo diretor de futebol Carlos Belmonte, que ainda bancou a permanência do técnico Crespo, que falou em momento doloroso, mas disse confiar no elenco.
Acredito nesse elenco. Sabemos que as coisas que devemos melhorar, as coisas que queremos conseguir, as metas que queremos conseguir, que sonava a Copa Libertadores. E lo vamos a fazer todos juntos, fechados, todos juntos com os mesmos atletas que somente 3, 4 meses atrás conquistaram um paulistão enorme.
As semifinais da Copa do Brasil acontecerão nas duas últimas semanas de outubro.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.